Agradecemos mais uma vez aos nossos painelistas, a Vanessa Nascimento pela mediação. E nesse momento daremos o início ao segundo painel, ao segundo tema do nosso evento, que tem o comércio como pano de fundo e um tema que está em alta, a reforma tributária. E quem vai trazer essas notícias da reforma tributária para a gente em forma de uma palestra é o tributarista Júlio Nogueira. Para isso, eu convido vocês a retornarem aos seus lugares para a gente poder retomar aqui nossa palestra e logo depois nosso último debate desta manhã. Vamos lá? Então, vou convidar nesse momento o doutor Júlio Nogueira, que é advogado, pós-graduado em Direito Tributário e em Direito Processual e especialista em implementação da reforma tributária. Doutorando em Direito, autor de livros sobre reforma tributária, colunista do portal Migalhas, é criador do método RTP e de conteúdo sobre educação tributária empresarial no ambiente virtual. Doutor Júlio Nogueira, fique muito à vontade, o palco é seu. Boa palestra para todos. Aos pouquinhos eles estão retornando, doutor Júlio. Mas eu acho que quando eles ouvirem sua voz, eles vão voltar.
O cafezinho é importante. Deixa eu só ver aqui.
Só um instantinho, ficou um celular aqui de um dos debatedores.
Olá pessoal, muito bom dia a todos. É uma satisfação estar aqui. Eu já fui apresentado, sou Júlio Nogueira, sou um advogado tributarista, filho da terra. E para mim é uma satisfação muito grande estar aqui falando para vocês sobre reforma tributária, um tema de grande relevância para todos, empresários, quem trabalha no comércio, indústria, serviços e também da parte de logística. Então, todos vão ser impactados por essa grande reforma. Eu digo que, e aí já vou entrar no tema um pouco, aqui o Fórum de Indústria, Comércio e Logística, eu digo que essa reforma é a maior reforma tributária dos últimos 40 anos no Brasil. A gente ficou discutindo essa reforma há muito tempo. Eu me lembro que, desde quando a Constituição de 88, e meus cabelos brancos denunciam um pouquinho minha idade, tenho 54, desde a Constituição de 88, a Constituição tinha sido promulgada e já se falava de reforma tributária. Então, a reforma é algo que já vinha sendo discutido há muito tempo. E a reforma não é só uma, vamos dizer assim, uma situação que diz respeito ao Brasil. Os países em desenvolvimento, eles passaram por reformas tributárias recentemente. É porque a gente está um pouco aqui olhando muito para o nosso umbigo. Mas teve uma reforma tributária muito importante na Índia em 2017, na China, em 2020, então, e no Canadá, que foi uma reforma tributária que, vamos dizer, onde o Brasil buscou muitas informações para fazer a dele. Então, a gente teve, recentemente, essas três reformas que impactaram bastante o Brasil em termos de informação, e aí a gente fica muito mais próximo da Índia do que dos outros, a China do que o Canadá, por motivos óbvios. A China discutiu a reforma tributária, implementou de uma forma diferente. A Índia discutiu também por mais de 30 anos. Lá tinham 57 impostos que foram transformados em um. Nós tivemos aí uma sorte maior, porque foram menos impostos transformados em menos. Eu acabei agora, recentemente, agora, quando estava no intervalo, de dar uma entrevista aqui à televisão, e aí o rapaz me fez uma provocação que foi algo assim bem complicado, porque imagine você chegar para um advogado e dizer: fale em poucas palavras o que é a reforma tributária. É um desafio, né? E aí, eu acho que consegui, porque ele ficou satisfeito, né? Ele ficou satisfeito. Mas eu digo a vocês, falar sobre reforma tributária é falar sobre alguma coisa que vocês já ouviram. Então, assim, não é que a gente vai chover no molhado, é que a gente vai trazer um outro olhar, né? Um olhar diferente, um pouco, né? Eu preparei essa apresentação ontem, então eu pressupus que Jorge ia estar falando, mas na verdade foi Camila, a filha dele, que falou, né? Ronaldo, e o grupo das, quem falou foi Caleb, né? Então foram outras pessoas, mas dentro, Vanessa, foi você, né? Então você permaneceu. Então aqui a gente está falando de uma cidade, né, que tem o quinto maior PIB da Bahia. Uma cidade com 12,6 bilhões do PIB de Vitória da Conquista. É muita grana rodando aqui, né? Então, é uma cidade que está de parabéns, uma cidade que eu tenho muito orgulho de ter nascido em Conquista. Eu rodo o Brasil, né, como tributarista, e agora já estou em outros lugares, né, estou alçando voos internacionais até, mas eu gosto muito de estar aqui, porque eu sei que Conquista sempre foi uma cidade que cresceu, o PIB de Conquista, ele sempre cresceu igual o PIB da China. Não sei se vocês já ouviram falar disso. E a gente nunca teve tanto apoio de governo, era quem fazia as coisas acontecer aqui em Vitória da Conquista eram os empresários. Tá? Então, a gente sempre teve isso, pessoas fortes, né? Sertanejos, pessoas resilientes. E aí eu dou os parabéns a vocês, industriais, que me antecederam aqui. Agora que vocês, né, vamos dizer assim, a gente vai falar um pouco da reforma tributária, eu posso dizer o que eu falei para o rapaz da televisão, o repórter. Eu falei em simplificação, né? Porque o mote da reforma tributária é simplificar. A gente não pode pensar em um país que vai crescer, em que você gasta 1.500 horas só para apurar um imposto que você vai pagar. É o que a gente chama de compliance. Você fazer um compliance, você demorar 1.500 horas, em média, para apurar um imposto para você pagar, tem alguma coisa errada nesse sistema. Esse sistema precisa mudar. Por quê? A gente está falando de apuração de imposto, que é uma coisa muito simples e deveria ser muito simples. Mas, no Brasil, a gente complicou demais esse negócio. Então, se eu posso dizer para vocês que a reforma tributária trouxe de impactante para esses setores, indústria, comércio e logística, eu posso falar sobre a simplificação. Tá? A gente vai sair de 1.500 horas para 300 e poucas horas. Ainda é muito, né? Ainda é muito se a gente for considerar alguns sistemas tributários, mas a gente vai diminuir 5 vezes o tempo, ou seja, a quantidade de pessoas que, quando eu vejo assim, eu vou entrando em alguns clientes que a gente visita, a gente percebe, olha, aí vai apresentando, né? Aqui é o setor de compras, aqui é o setor, né, de desenvolvimento, de inovação, e aqui é o setor de contabilidade. O setor de contabilidade é imenso, né? A quantidade de pessoas empregadas para se apurar se o imposto que está correto ou não. Então, a gente está vivendo um momento histórico de troca disso aí. E aí vem uma questão que é muito importante aqui para a cidade. E aí eu fico feliz de estar falando isso aqui, porque talvez vocês ouviram falar de reforma tributária, ouviram falar de muita coisa, mas talvez vocês não tenham ouvido falar disso. A gente vai trocar de um sistema que a indústria, né, o imposto ficava onde a fábrica estava. E a gente vai trocar para um sistema que o imposto vai ficar onde o consumidor está. É óbvio que esse movimento ele não vai acontecer do dia para a noite. Ele foi pensado, né? Então ele tem uma coisa econômica por trás, foram feitas contas para não deixar ninguém no vermelho, né? Vamos dizer assim. E aí a gente está trocando isso. Então, por que eu estou falando que eu estou muito feliz aqui? Porque quando eu peguei o Foden, né, do evento, eu vi, são 80 municípios. Então, Conquista, ele tem uma área grande, e a gente costuma falar isso quando a gente trabalha muito com a área de saúde, né? Eu também sou advogado de algumas instituições de saúde daqui da região, e a gente estuda isso, né? Que o sistema de Conquista, ele pega 1.200.000 vidas nessa região toda. A gente pega o Sudoeste, o norte de Minas, o norte do Espírito Santo. Então, Conquista tem uma abrangência de 80 municípios. Então, por isso que Conquista vai ser fortemente impactado, positivamente, porque aqui você vai ter um centro consumidor grande e o imposto vai ficar aqui. Então, o que que a gente vai fazer com essa informação, né? Essa informação. E aí você tem 5 tributos caóticos, né? PIS, COFINS, IPI, ICMS, parece partido político, né? A gente vai trocar esses por CBS e IBS, as coisas mais modernas, né? Eu vi aqui pessoas falando de resíduo, né? Pessoal da indústria falando de resíduo. Como resíduo é uma coisa ruim quando ele não é reaproveitado. Eu estava até falando para minha filha aqui. Eu falei, no tributário também tem resíduo, sabia? E ele é tão ruim, que essa reforma tributária, ela só vai ser vencedora porque a gente vai tirar o resíduo da cadeia industrial. O resíduo de imposto, que é imposto em cima de imposto, imposto em cascata, ele representa 7,6% da conta. Quando você tira esse resíduo, esse dinheiro está na mão da indústria. Então, a indústria vai poder fazer melhor, vai poder ganhar mais, vai ter uma lucratividade maior, porque eliminou esse resíduo da cadeia. E quando você elimina esse resíduo da cadeia, a gente não pode fazer, né, como no setor industrial, que você tem que reaproveitar. Graças a Deus, a gente não reaproveitou esse resíduo tributário, tirou ele do sistema. Então, esse resíduo... A gente vai sair de uma carga de 34,4, que é imposto sobre imposto, e vai para uma de mais ou menos 26,5 a 28%, que é o IBS-CBS. Obviamente, eu não estou computando, né, o imposto de renda, contribuição social sobre lucro, mas, assim, eu tenho que dar notícias boas para vocês, né? Eu fui ontem em um cliente, eu falei, olha, a reforma tributária, ela tem dois lados, como tudo na vida. Tem um lado positivo e um lado negativo. Eu posso fazer uma palestra aqui para vocês sobre reforma tributária e botar vocês para chorar. Mas eu também posso trazer boas novas para vocês falando sobre reforma tributária, porque ela não é ruim para todo mundo. Né? A reforma tributária tem os vencedores e os perdedores. Tem as pessoas que vão ganhar com ela e tem as pessoas que vão perder com ela. Os ganhadores, indústria. Né? Indústria está lá. A indústria vai desonerar, então a indústria é uma grande vencedora. É, os economistas, inclusive a CNI, quando teve a discussão sobre a reforma tributária, ela foi lá no grupo temático da indústria, lá no Senado, e eu assisti essa apresentação da CNI. Ela fez um estudo que o Brasil vai crescer de 10% a 15% nos próximos 15 anos. O PIB do Brasil vai crescer de 10% a 15% só com a reforma tributária. Isso é muito louco. Isso é muito louco, porque como é que você faz uma reforma de imposto? A gente não está falando nada de investimento, a gente não está falando nada de inovação, a gente não está falando nada de tecnologia, a gente está falando de imposto, conta, pagar, coisas assim. Quando você simplifica isso, o ambiente de negócios dá um salto tão grande que vai possibilitar o PIB do nosso país, sem fazer nenhum esforço a não ser isso, crescer de 10% a 15%. Então, isso é surreal. Né? Então, eu posso fazer uma palestra sobre reforma tributária e falar e trazer para vocês boas notícias, como essa, por exemplo. Ou seja, a gente não está falando de guerra, a gente não está falando de nada, está falando de imposto. Né? E aí, você tem um motor da indústria liberado, né? Com crédito amplo e imediato, que é o sistema da reforma tributária. Hoje, a gente sabe aqui, né? Vocês são empresários e advogados ali, tem meu colega Vitor, né, e outros também presentes, que posso ver daqui. A gente sabe que uma das maiores batalhas que a gente tem é com PIS e COFINS. Tá? PIS e COFINS é um grande engano que venderam para a gente essa questão da não cumulatividade. Porque não cumulatividade é só no nome. Não existe não cumulatividade no PIS e COFINS. O PIS e COFINS, você não tem crédito de tudo. Quando venderam isso, fizeram essa reforma, uma reforma em 2004, e instituíram a não cumulatividade, disseram para a gente que iam saltar do 365 para o 9.25, mas todo mundo ia ter crédito. Foi uma conversa muito boa. Isso está, inclusive, na exposição de motivos da medida provisória que gerou tudo isso. Mas quando a gente estuda e a gente percebe, o que existe, na verdade, é uma cumulatividade. Porque nem tudo dá crédito. Mas na reforma tributária, o sistema foi feito justamente para dar crédito de tudo. Só não vai dar crédito, obviamente, de bens de uso, consumo pessoal. Mas a regra geral é dar crédito de tudo. Então, é um sistema positivo. Né? E eu não sei, eu inclusive assisti uma palestra um dia desse, do ministro Maílson da Nóbrega, que ele disse que uma das coisas que ele lembra do passado dele como economista e como ministro, uma das coisas que ele fez pior para ele e para o seu país foi ter permitido o nascimento do PIS e COFINS não cumulativo e, antes dele, toda aquela sistemática de tributos não cumulativos, ou seja, tributos que não geram crédito. Você paga e você não tem um crédito. Isso aí é o sistema que a gente vivia aqui no Brasil. E aí você tem o passado, né? Que é uma coisa importante que eu não posso deixar de falar, e aí antes que a Antônia apareça, né? Porque ela é a pessoa mais importante aqui, ela que controla o tempo. Né? Tô, vi o nome dela aí circulando. Antônia, me avisa aí quando eu tiver uns 5 minutos, tá? Porque advogado gosta de falar muito. E às vezes eu vou me perder aqui um pouquinho. A gente tem uma coisa chamada, que eu falo aí, que é muito importante, que se eu não conseguir passar nada para vocês disso aqui que eu estou falando, gravem aí, ó. Não cumulatividade plena, tá? É importante. E uma coisa chamada split payment. É um nome americano para dizer que é pagamento dividido. E para mim, e para quem estuda a reforma tributária, isso aí foi a coisa que fez tudo acontecer. Tudo aconteceu por causa do split. Por quê? A reforma tributária vem sendo discutida no Brasil há 30 anos e ela nunca acontecia por uma coisa muito simples. O governo não queria. O governo não queria. Quando o governo resolveu querer fazer, percebam que ele fez a reforma tributária de 2019 até 2023. Foram só 4 anos. A gente passou 40 anos discutindo e em 4 anos os caras fizeram, porque eles quiseram. Por que que eles resolveram querer fazer a reforma tributária? Por uma coisa chamada inadimplência. Esse sistema que eles criaram era um sistema tão louco e era uma coisa tão doida que em algum momento a fera virou contra o seu criador, né? E aí então as empresas começaram a ter crédito e não pagavam o imposto e pedalavam nessa bicicleta indefinidamente. E aí então começou a questão da inadimplência. As pessoas não pagavam imposto. Se as pessoas não pagavam imposto, o governo não tinha o dinheiro. E aí ele percebeu e se deu conta, né? E obviamente foi todo um processo de convencimento do professor Eurico, de Bernardo Api, de Machado, de todos os outros economistas que fizeram um trabalho muito bom, né, nisso aí, de estudos que deram sustentação a essa reforma. Tudo isso aconteceu por causa da inadimplência. Ninguém fala isso para vocês, mas nos bastidores a conversa que a gente tem é essa. O governo só cedeu por causa da inadimplência, e a inadimplência chegou a 35%. Qual é a empresa de vocês, que vocês trabalham, que consegue sobreviver com a inadimplência de 35%? Só o governo, né? Porque nenhuma outra empresa consegue, porque qualquer empresa que tem inadimplência de 35 vai no mercado tomar dinheiro emprestado e vai quebrar. O governo pode tomar dinheiro emprestado e não quebra, né? E aí gera inflação e tudo mais. Mas então, a reforma aconteceu por isso. O split é o seguinte: você paga o seu imposto, você vai pagar a sua nota fiscal para o seu fornecedor, é como se fosse um PIX, tem uma chave lá. O banco paga uma parte que é para o seu fornecedor e a outra parte já vai direto para o caixa do governo. Ou seja, inadimplência zero. Não tem inadimplência. Se trocou um negócio em que você tinha uma inadimplência de 35% por um negócio que a inadimplência é zero. Um bom negócio para o governo. Então, por isso que ele cedeu e fez. E aí, tem uma coisa que vai chegar para vocês. Eu circulo em muitos meios tributários, contábeis, e eu não vejo as pessoas falando sobre o projeto Analytics. Projeto Analytics é a inteligência artificial da Receita Federal. Se vocês não conhecem, vocês estão devidamente apresentados a ela agora. Prestem atenção e guardem esse nome. Vocês vão ouvir falar muito disso nos próximos 4 anos. Esse projeto Analytics, essa, né, vamos dizer assim, essa máquina que eu chamo lá, falo lá, inclusive lá no escritório eu falo, é a máquina de moer carne da Receita Federal. porque é literalmente uma máquina de moer carne. É uma inteligência artificial em cima de uma das maiores estruturas computacionais que existem. Ela consegue trafegar por ela 4 terabytes de informação, que não é pouca coisa, né? Consegue processar mais de 625 milhões de notas fiscais eletrônicas. E fora isso, ela se conecta com 318 informações. É do SPED, é da parte de folha de pagamento, do E-Social, é da E-Financeira, e por aí vai. Ou seja, a Receita Federal sabe mais da sua vida do que você mesmo. Ela conhece seus hábitos de consumo, conhece você mais do que você, porque você, às vezes, não se dá conta. Você tem uma vida e isso gera no automático. E a Receita tem tudo isso registrado. Inclusive, agora, ela conhece os seus imóveis, porque temos agora o Cadastro Único de Imóveis, que é o CPF dos imóveis. Então, a Receita Federal sabe tudo sobre seu patrimônio, sua renda, sua vida, seus gastos, e está tudo lá dentro dessa máquina de moer carne, que eu falo, que é o Projeto Analytics. Então, ele ainda não está em operação 100%, mas quando ele entrar em operação, vocês vão receber as cartinhas de amor da Receita Federal. Vão receber as cartinhas de amor da Receita Federal, notificações, e aí vocês vão procurar os seus contadores, vocês vão procurar os seus advogados, que talvez ainda não estejam habilitados a auxiliarem a você a fazer uma defesa eficaz contra esse sistema algorítmico. Então, é algo muito complicado, porque só em 2024, as autuações que foram feitas através do projeto Analytics, elas somaram 19,1 bilhões de reais. 19,1 bilhões de reais. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Desarticulou esses esquemas todos aí que vocês viram, na Faria Lima, de bancos, de cripto, de empresas de fachada, de empresas que vendiam do setor de óleo e gás do Rio de Janeiro, tudo foi feito com o projeto Analytics. O projeto Analytics consegue ler a sua vida, um CNPJ com várias filiais, em 3 milissegundos. Consegue saber todas as informações sobre você, quem são seus fornecedores. Ou seja, os caras estão preparados. E aí, agora, depois da reforma tributária, ainda mais, porque vai vir o split para entrar nesse circuito. O novo tabuleiro de conquista onde seu negócio está, né? Indústria vencedora, já falei. A logística, não falei, né, para o pessoal de logística aí, o risco alto. Vocês vão sair de uma carga tributária de 19,5 para 28,6. Vai ter muita questão, muito problema de reprecificação, tá? O setor de logística vai ser bem impactado, porque o setor de logística fica no meio da cadeia, entre a indústria e o comércio. E você tem muita gente hoje que opera no lucro presumido. No lucro presumido, não vai poder gerar tanto crédito quanto no lucro real. Então, a tendência é o que o seu fornecedor e que o seu comprador empurrem você para o lucro real. E você, no lucro real, não vai ser tão lucrativo. Ou você vai ter que repassar esse custo para alguém, ou você vai ter que fechar as portas. Então, um dos setores mais impactados com a reforma tributária, do ponto de vista negativo, é o setor de logística. Muita gente só está falando coisas boas da reforma. Eu sinto muito trazer essas novidades ruins para vocês, tá? Mas acredito que em algum momento alguém vai ter que olhar para vocês, porque afinal de contas vocês fazem toda a distribuição de todos os produtos do Brasil. Serviços também, né? Aí eu me incluo, né? Advogados, contadores, profissionais liberais, a gente sempre foi subtributado. E aí a gente tem que reconhecer que a gente sempre foi subtributado. Uma empresa do comércio paga ICMS a 19, 20, 21, dependendo do estado. A empresa de serviço paga 3, 5% de ISS. Por quê? Não sei. Eu sou melhor do que uma empresa do comércio? Um prestador de serviço é melhor do que uma empresa do comércio? É porque a gente tem menos insumos, a gente gera menos insumos, então vai gerar menos crédito. Mas, assim, historicamente, o serviço sempre foi subtributado. E uma das coisas de premissa da reforma tributária foi que o serviço tinha que ser equalizado, ou pelo menos próximo, ao comércio. E aí, então, a gente vai ter um impacto forte, né? Mesmo pessoal aí, contábeis, pessoal advogado, né, do jurídico, que conseguiu aquele benefício de 60%, mas ainda assim nossa carga tributária vai crescer bastante. O roteiro de sobrevivência, né? O pessoal gosta muito disso, né? O que vocês podem esperar de 2027? Adaptação não vai começar em 2027, tem que começar amanhã. Eu costumo dizer que o ano de 2026, ele funciona meio que um ano escola, né? O pessoal falou aqui muito em treinamento pessoal, RH, né? Investimento. Eu acho que 2026 é mais ou menos isso aí. A gente está aprendendo como é que vai funcionar a reforma tributária. Porque ninguém está pagando nada, tá? Ninguém está pagando imposto. Tá? Está rodando a máquina ali, mas ninguém está pagando mais por isso. Então, é um ano de aprendizado e a gente tem que realmente colocar isso em prática, né? A virada começa mesmo em 27, quando você tem o PIS e COFINS que vai sair de cena. Esse ator já está cansado, né? Já fez o papel dele, acabou com muita empresa, né? E vai entrar a CBS. E depois de 29 a 32, vem aí o fantasma que está assombrando a indústria, o comércio, o atacado, que é chamado fim dos benefícios fiscais. Isso aí é um dos pontos mais complicados, porque adeus desenvolve, adeus, né? Indústria que tinha benefícios, adeus tudo isso. Todo mundo vai ter que agora partir para um outro tipo de benefício, de eficiência. A luta vai ser outra. Você não vai mais lutar, vai sobreviver quem tem benefício, vai sobreviver quem tem eficiência. E aí, todas essas indústrias que existem, né, e que a gente ouviu aqui pessoas falando da resiliência, da necessidade de manter essas indústrias dentro do polo industrial de conquista, isso vai ficar um pouco mais complicado, porque a tendência é que o setor industrial ele fique mais próximo do setor do ambiente do consumidor, por uma questão muito prática. Tá? Então, se você não tem mais benefício fiscal para poder vir instalar a sua empresa na Bahia, por que que você não vai instalar em São Paulo? Se lá você não tem tanta dificuldade de pessoas. Então, assim, o ambiente político vai ter que ter mais trabalho para poder possibilitar esse ambiente de negócios está muito mais avançado na nossa cidade para poder reter essas indústrias, para poder fazer com que essas pessoas continuem investindo aqui e não transfiram as suas plantas industriais para outras cidades. Porque se a gente sabe, porque eu sou do tributário, e tem muita gente aqui do tributário, e sabe que uma das coisas que faz com que o empresário decida algum tipo de deliberação é a questão tributária. Você primeiro estuda, não onde está o seu público, os que você quer estar próximo. Você estuda onde você vai ter mais benefício fiscal. E isso é normal, né? Mas a partir de 2032 isso vai acabar. Aí eu, a Antônia não me chamou, mas eu já estou me precavendo dela. Ela está ali preocupada com outras coisas. Já tenho, né? 5 minutos, tem a plaquinha aqui. Então eu vou falar com vocês aqui os meus conselhos, né? Eu não sou conselheiro, quem é conselheiro é meu pai, que participa de vários conselhos. Mas vou dar um conselho para vocês. Adotem isso aqui. Uma das coisas mais importantes da reforma tributária, porque você vai ter o quê? Extinção de impostos. PIS e COFINS vai acabar, ICMS vai acabar, ISS vai acabar. Se esses impostos acabam, acabam os créditos que eles geram. Então, vocês devem contratar consultorias, advogados, pessoas habilitadas, capacitadas a levantar esses créditos que estão aí na mesa. Não deixem eles prescrever, porque eles vão fazer falta para vocês lá na frente. Mapeie seus créditos acumulados, não deixe passar. Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes que eu posso dar de conselho para vocês. Não é porque eu trabalho com isso, é porque eu vejo que isso vai fazer diferença lá na frente. Tá? Ninguém gosta de perder nada. Se você não sabe que você não tinha, isso não faz diferença para você. Mas se você sabe que você tinha e você perde, isso tem uma carga não só financeira, mas emocional também. Tá? Revise os seus contratos com fornecedores a longo prazo. Contratos com fornecedores a longo prazo são um grande problema que vocês vão ter para administrar. Primeiro, vocês têm relacionamento com essas pessoas de anos, décadas. Como é que vocês vão agora chamar essas pessoas para poder colocar dentro de contratos cláusulas que, se eles não pagarem o imposto, porque agora a regra é essa, né? Se a pessoa que vende para você não paga o imposto, quem tem que pagar é você. O governo criou, né? Aqui em Conquista não fala assim, mas lá em Salvador fala uma corda de caranguejo, né? O governo criou uma corda de caranguejo. Se o que está atrás não paga, o que está em cima não pagar, quem tem que pagar é você. Então, você tem que revisar os seus contratos e colocar cláusulazinhas lá para preservar o seu caixa. Porque todo mundo está dizendo para você que o nome da reforma é tributária, né? Vocês ouvem aí. Eu sou tributarista e eu digo, a reforma não é tributária, a reforma é financeira. Quem menos tinha que estar falando aqui para vocês era eu. Quem devia estar falando aqui para vocês sobre esse assunto era um financista. Uma pessoa, um administrador, uma pessoa que trabalha com finanças, com caixa das empresas. Por quê? A reforma tributária, ele vai impactar o caixa. E todo mundo sabe que o caixa é o rei. Né? Todo mundo que trabalha no comércio, na indústria, em tudo, sabe que o caixa é o rei. Então, o caixa é o que vai ser impactado. Por quê? Você tinha uma coisa chamada flop, que é o dinheiro do imposto que você só recolhia 30 dias depois e você pedalava com esse dinheiro. É normal, todo mundo pedalava com ele. E só depois que você recolhia, se recolhesse. Agora o governo pega a parte dele antes e vai faltar esse fluxo de caixa para a sua empresa. De onde vai vir esse dinheiro? ou você vai ter que tirar dos seus recursos próprios para você continuar pedalando, ou você vai ter que tomar dinheiro em banco. Então, ouça o que eu estou dizendo. Não é uma predição, não sou mãe de Ná, mas é natural. Lei da procura, né? Então, se as empresas vão começar a procurar mais dinheiro, dinheiro é uma mercadoria, ele é precificado, né? Se as pessoas começam a procurar muito essa mercadoria, a tendência é o quê? Ele vai custar mais caro. Então, anotem aí, o dinheiro vai custar mais caro. De 27 a 32, então, se vocês tiverem alguma ideia brilhante para poder montar um esquema para se preparar por esse caminho todo que vocês vão percorrer, são 6 anos, né, de resiliência, até 32, 33, comece a tratar melhor seu gerente do banco. Ele vai ser seu melhor amigo nos momentos difíceis, né? Principalmente quando uma empresa que você compra não pagar o imposto. De onde é que você vai tirar os 28 para pagar, para não ficar sem o crédito, né? Audite seus fornecedores. Eu estava falando ontem, eu visitei um cliente, eu estava falando com eles o seguinte, faça uma sanitização, né? O nome é esse, né? Uma sanitização do seu cadastro de fornecedores. Ali tem muita coisa que você não percebeu. Essa sanitização, ela é necessária porque, por uma questão muito simples, já acabou, né? Só falta mais um conselho. A sanitização é muito importante. Por quê? Porque você vai ter, entre os seus fornecedores, muita empresa do Simples. Empresa do Simples não vai gerar crédito para você. E de onde é que você vai tirar os 28% desse impacto? Então, a tendência é o quê? As empresas vão ter que contratar empresas que sejam seus fornecedores, empresas do lucro real, porque elas vão poder gerar crédito para você. Então, fazer uma sanitização do seu cadastro é uma medida urgente, tá? Urgente. Se uma empresa tem mais de 30% dos seus fornecedores como empresas do Simples Nacional, essa empresa está condenada. Ela está condenada a quebrar, porque ela não vai ter crédito e esses créditos não vão chover do céu. Infelizmente, eu não sou contra os pequenos, muito pelo contrário. Me proponho, inclusive, através do Sindicato do Comércio, a vir aqui à Conquista para fazer uma conferência, um debate, uma palestra, para poder orientar essas empresas menores, empresas do Simples, como elas possam fazer para passar por esse período da reforma tributária. Tem saídas, né? Crie um comitê interno de transição. Isso aí é urgente. Empresa média, grande, pequena, tem que criar um comitê. Esse comitê ele vai tratar das questões relacionadas à reforma tributária. Nesse comitê devem estar presentes pessoas relacionadas à contabilidade, TI, jurídico, né? Compras vão ser importantes porque tem tarefa para todo mundo. Todo mundo tem dever de casa nesse comitê, né? E aí é isso, né? O mapa completo da transição, Lei Complementar 214, simulações de precificação, split, gross-up. Eu tenho um livro que eu publiquei aqui recentemente, e ele fala sobre esses 7 estratégias para a implementação da reforma tributária. Não foi só meu, né? Meu e mais 23 tributaristas. Eu fui um dos organizadores desse livro. E ele está aqui, na editora menteaberta.com.br. Quem quiser adquirir, está lá. Eu trouxe 7 exemplares. Eu vou deixar aqui com a organização do evento para poder sortear para vocês, as pessoas que tiverem interesse, tá? É um livro dedicado somente à reforma tributária. São 23 tributaristas, cada um falou sobre um tema, tem agronegócio, tem comércio, tem indústria, tem várias coisas lá. Eu agradeço a paciência de vocês, não sei se eu era o que vocês esperavam, mas assim, eu posso dizer que eu estou muito feliz de ter voltado à Conquista. Eu acho que eu completei a minha jornada do herói, né? Saí daqui, venci, voltei e estou ajudando quem está aqui. Então, eu fico muito feliz, estou falando ali para meu pai, para minha filha, para amigos, clientes que estão aqui na plateia também, pessoas que me viram crescer. E, assim, é muito importante para a gente, porque a gente também está falando de uma questão emocional, né? Uma coisa que toca a gente, que é a nossa terra. Né? Espero que vocês... quem está assistindo também, né? Porque sei que isso está sendo transmitido pelo YouTube. Se vocês tiverem alguma dúvida, procurem as pessoas aí, elas vão saber passar para a gente aí, eu posso respondê-lo. Se eu não souber, eu vou submeter a minha inteligência artificial, que ela sabe mais do que eu. É sério.
Agradecemos ao Dr. Júlio Nogueira e o assunto não se encerra, né? Tem muito pano para manga e a gente vai continuar falando sobre o tema em nosso último painel desta manhã. Para isso, convido um trio de advogados que irão trazer mais detalhes sobre a reforma tributária, claro, respondendo aos questionamentos da plateia. E daqui a pouquinho a gente vai lançar novamente o QR Code, já pode, os meninos aqui da técnica já podem colocar o QR Code na tela para que as dúvidas já possam ser enviadas. E eu vou chamar agora para esse último painel da manhã, doutor Pedro Eduardo Pinheiro Silva, doutora Sara Amorim Bulhões Neri e doutor Victor Barbosa Dutra. Sejam muito bem-vindos. Aproveito para registrar a presença do vice-prefeito, doutor Aloysio Alain, e agradecer a presença. Podem ficar à vontade. E eu peço licença para, nesse momento, estar junto a vocês nessa mesa para fazer essa mediação, no final, conduzir as perguntas da palestra. Bom, só me apresentando, né, porque eu estava ali desde ontem como mestre de cerimônias, mas meu nome é Andréa Póvoas, sou jornalista, trabalho na assessoria de comunicação da Câmara de Vereadores e meu chefe está ali de olho, o presidente Ivan Cordeiro. Bom, primeiro, eu vou deixar que os nossos participantes, nossos colaboradores, se apresentem e falem um pouquinho da sua experiência, em especial nessa área tributária. Vamos começar com o doutor Pedro Eduardo Pinheiro Silva.
Bom dia. Eu sou Pedro Eduardo Pinheiro Silva, sou advogado tributarista, mestre em Direito Tributário pela Universidade de São Paulo, USP. Sou também contador, graduado pela PUC de Minas Gerais. E sou filho de Dagmar Pedro Silva, meu saudoso pai, que muito me ensinou nessa área.
Passo agora para a doutora Sara Amorim Bulhões Neri.
Bom dia. Primeiramente, eu queria agradecer o convite de estar aqui debatendo um tema tão atual e relevante, que é a reforma tributária. Eu acho que a gente que é do tributário, estamos respirando a reforma tributária todos os dias. Sou advogada tributarista, sou sócia do escritório Nogueira Reis Advogados, é um escritório que está aí na Bahia há 60 anos, atuando só em tributário. Sou contadora também, especialista em direito tributário, e hoje faço parte do Fórum do Estudo Tributário do TJ da Bahia. Obrigada.
E por último, mas não menos importante, claro, né? Doutor Vitor Barbosa Dutra.
Muito bom dia a todos. Agradeço também o convite para estar aqui ao lado desses colegas queridos. Meu nome é Vitor Barbosa Dutra. Eu sou advogado de formação, doutor e mestre pela UFMG. Sou fundador do Hub Conquista, o nosso centro de inovação aqui, que tanto tem contribuído para a nossa região e certamente continuará contribuindo. Quero agradecer, né, ao presidente Ivan Cordeiro pela organização desse evento, toda a Câmara de Vereadores, e agradecer também ao querido João Luiz e pelo convite do Sincomércio, que muito me honra. Espero que o nosso debate contribua para a resiliência e para o fortalecimento das nossas regiões, da nossa região, das nossas empresas. Sou filho dessa terra, sou conquistense, voltei de Belo Horizonte há uma década atrás, decidido a contribuir para a minha terra, para o crescimento aqui. E, assim como os colegas, né, advogo na área empresarial e tenho visto as dores de muitas empresas aí ao encarar os desafios dessas mudanças que estão por vir, e se as empresas não se adaptarem, de fato, passarão por muitas dificuldades. Então, como a gente quer ver essa terra prosperando, a gente quer fazer bem feito aqui em Conquista, essa é a característica do nosso povo aqui do Planalto da Conquista, do nosso sertão, a gente precisa estudar, precisa aprender, precisa realmente buscar as melhores fontes de conhecimento. Então, agradeço aí, André, por estar mediando esse painel.
Eu queria pedir aos meninos da técnica que colocassem... O QR Code está aparecendo aqui na telinha, mas não está aparecendo no telão. Ah, perdão. Meu Deus, eu não tinha visto, gente. Está aqui. Não sei se está atrapalhando aqui a captação, mas aí vocês avisem. Está tudo bem? Pronto, então podem mandar. Gente, tinha uma pergunta feita nessa área da reforma tributária no painel anterior. Nós guardamos para esse painel, né, de Charles Souza, contador. Está por aí ainda? Charles Souza, obrigada, viu, pela sua pergunta, pela sua colaboração. Quais os desafios que as indústrias projetam com a reforma tributária? Como seria o cenário e o impacto com a redução dos incentivos fiscais? E aí vocês escolhem. Ou mais de um também pode responder.
Eu posso começar a responder e, se vocês quiserem, complementar. Mas eu acho que o doutor Júlio Nogueira, parabenizar pela palestra, mas ele pontuou sobre esse questionamento que a grande questão é que, se não tem benefício, qual vai ser o atrativo da indústria vir para a Bahia? Né, vir para locais que não tem tanta infraestrutura, que não tem tanta mão de obra qualificada. Então, esse já era uma dificuldade que muitos já observavam quando queriam tirar o benefício fiscal para acabar com guerra fiscal, enfim. Mas tem o seu ônus também. Provavelmente as indústrias vão se concentrar em São Paulo, no Sul, o local que tem mais infraestrutura e mão de obra qualificada.
Charles, eu penso assim como a doutora Sara, vou fazer o gancho aqui com a palestra do doutor Júlio. Me parece que a reforma, o grande vencedor da reforma tributária é o setor industrial, porque é o tipo de empresa que tem grandes fornecedores, adquire muitos insumos e, por conta disso, se acredita muito mais. Né? Estava discutindo agora há pouco com a doutora Sara e o doutor Pedro de que nós, do setor de serviços, consultores, advogados, contadores, nós somos, digamos assim, os grandes perdedores dessa reforma, porque, basicamente, o nosso trabalho é uma folha qualificada, né? Ou seja, uma mão de obra qualificada, o nosso tempo e o nosso estudo. Então, a gente tem pouco crédito a apurar. Exatamente pelo fato de ser pensada para a indústria e para desonerar a indústria, que eu acho que é um motivo louvável, a falta de incentivos fiscais nos traz esse desafio que a doutora Sara pontuou, né? Nós sabemos que os incentivos fiscais são uma faca de dois gumes. Ele tem um motivo louvável, que é descentralizar o desenvolvimento. Então, os grandes centros consumidores estão no Sudeste, grande parte da mão de obra qualificada está no Sudeste, então faria total sentido, enquanto projeto meramente financeiro, se produzir lá, se vender para lá. Mas, enquanto projeto de país, a nossa Constituição ela tem um mandamento muito claro, que é descentralizar o desenvolvimento e reduzir as desigualdades regionais. Então, é por conta disso que nós temos o fundo, né, de incentivo do Centro-Oeste, do Nordeste, da Zona Franca de Manaus, e etc., da Amazônia Legal. A grande questão é que esses incentivos, ao longo de algumas décadas, eles foram gerando algumas distorções, seja a guerra fiscal entre estados e entre regiões, né? E, de alguma maneira, também, eles podem gerar algum tipo de menor competitividade. Então, é importante que essas indústrias cresçam, façam uso desse incentivo fiscal, mas elas não podem se acostumar com esse incentivo fiscal. O nosso empresário, ele precisa usar isso de maneira estratégica para dar o salto de crescimento, adquirir a musculatura necessária, adquirir o poder de escala necessário, mas, em algum momento, ter algum tipo de desmame, né? E aí, o que eu acho que a reforma tributária vem fazer é isso. Ao longo desses próximos 6 anos, né, nós perderemos incentivos fiscais, como o Dr. Júlio bem pontuou, desenvolve para a Bahia, para o Indy, Sudene, etc. E nós precisamos, de alguma maneira, buscar outras saídas. E aí eu faço um gancho aí com o primeiro painel que tivemos, em que a Camila Chiacchio